De cara, capivara.
Contra o grama político socialista?
Sempre a questão de toda a violência, tanto psicológica quanto...
E ela te ajuda a buscar o porquê. Por que, que o Estado...
A questão pedagógica...
Você fecha o olho, pensa na Rússia e dança.
Começa agora o De Cara com a Capivara.
Alô, alô?
Tá legal? Beleza? Tá legal? Nós somos a Blue Diamond, pros íntimos, ou The Blue Diamond Project, e Bruno, que é o nosso músico de apoio, amigo e companheiro de estrada. Eu sou a Amanda, a vocalista.
Eu sou o Rafa, violonista.
Eu sou o Bruno, percussionista.
E a gente tá junto há uns 4 meses... A gente faz barzinho, evento, SESI, a gente tá aí pra qualquer obra. E nosso som tá dando certo, isso é o que vale a pena, então. Acho que é isso que eu tenho pra falar da gente.
A banda tá junta há 4 meses no máximo agora. A gente começou... Claro que cada um tinha um projeto individual. Amanda, eu e o Thiago, que é o baterista principal da banda. Mas a gente uniu os projetos há uns 3 meses no máximo só. Só que muito ensaio e uns shows, aí o negócio começou a sair. Ficou cada vez melhor. A nossa proposta é classic rock. Só que a gente nunca faz a música original. A gente pega e sempre faz releituras. Tanto que a nossa formação principal não conta com a guitarra, conta com violão elétrico, pra dar outro timbre pra todas as músicas. Eu pego os riffs principais que as pessoas conhecem das músicas e faço ali embutido dentro do acompanhamento. Aí a música fica parecida, mas sempre com uma cara diferente. E aí nossa banda é bem livre, assim. Tanto que a gente vai fazer uma versão. Quando é conjunta, chega pro baterista, que é o Thiago, e fala, ó, faz seu rolê.
É a banda da vibe.
Exatamente. Ele fala, eu não sei se essa virada tá certa. Fala, não tem virada certa. A gente faz a virada que você quiser, usa a sua habilidade toda. O violão, a mesma coisa, a voz, a mesma coisa. As harmonias de vozes, geralmente, não tem nada a ver com o que a música original faz.
E a gente sempre se encaixou muito, né? Deu tudo muito certo desde o começo, foi bem legal.
Felizmente, porque às vezes você junta músicos, modéstia à parte, com uma habilidade muito grande, mas... O som não liga, assim, parece que não tá uniforme. Com a gente foi muita sorte, porque a gente decidiu fazer um primeiro ensaio durante um show. Eu falei, Thiago, a gente tá sem baterista, vamos, acompanha a gente nesse show, vê o que acontece. E foi muito... Tudo muito certo, assim. A gente falou, nossa, as músicas estão super legais. E aí a gente foi indo, falou, então vamos fazer aí, vamos ver no que dá. Agora, a nossa sorte muito grande foi que no nosso primeiro show... Tinha uma moça, que é a Geza Fani, que é uma produtora musical da região. Aí ela viu a gente e falou, eu gostaria de trabalhar informalmente com vocês no primeiro momento, se vocês concordarem. Se vocês saem ganhando, eu saio ganhando também, então vamos ver o que dá. Eu fiquei super ansioso, né?
Super legal. E surtiu bastante resultado.
A gente conversou assim e falou, vamos esperar uns 6 meses, às vezes sai alguma coisa. Mas em 1 mês ela já ligou, anunciando que... Ela tinha mandado nosso trabalho pro SESI, eles tinham comprado, gostaram muito.
E o shopping também comprou um evento acústico.
A gente tocou lá no shopping com a formação acústica, que é só eu e a Amanda. E aí a gente percebeu que o negócio ia pra frente, né? Isso foi super legal, foi muito, tudo muito rápido, assim. Muito trabalho também, mas as coisas foram acontecendo rápido.
Aí ela ligou pra gente, ninguém tava esperando. A hora que ela falou, a gente começou a pular e gritar. Não sabia nem o que fazer, pra quem ligar.
Porque ela disse que é uma peneira muito grande. Todo mundo manda um monte de projeto, eles avaliam, escolhem o que eles acham que vai vingar. Poucos, na verdade. E ela falou, é uma coisa muito boa. No primeiro trabalho, a gente fez uma produção de um vídeo com o Guilherme Fiorentini, que é um vídeo no YouTube nosso, que foi o nosso maior veículo de divulgação até agora. Foi um investimento pesado, tanto em dinheiro quanto em tempo, dedicação, mas surtiu muito efeito, porque aí as pessoas podem visualizar a cara da banda. Então é uma música do Survivor, chamada Eye of the Tiger. A gente gravou o áudio no estúdio, e aí chamou o Guilherme e falou, ó, a gente já tem o áudio, vamos só gravar o vídeo. Ele é muito bom em gravação, o Guilherme Fiorentino. Ele é bicho da música, mais conhecido como Veludo. Aí ele pegou, fez...
Salve pro Veludo aí.
Salve.
É, esse cara é ótimo. Aí ele pegou, fez várias tomadas, fez a mágica dele lá, quando a gente viu, tava um negócio profissional, full HD.
A gente achou que não ia virar nada, porque a gente só errou. É.
Enfim.
Ficou ótimo.
A gente não tinha ideia de... Imediatamente quando a gente se conheceu, a gente não tinha ideia de formar uma banda. Mas... É, a gente foi, sei lá, descobrindo os talentos de cada um, falando, pô, talvez dê uma banda legal. Eu, na verdade, fazia show antes de sozinho, só eu. Mas sempre senti falta, assim, falar, é um negócio limitado, eu pensava. Aí depois que eu vi a Amanda cantando, eu falei, nossa, tem que fazer uma banda com ela, porque canta muito. O Bruno tocou com a gente muito tempo também, percussão. Aí a gente encontrou o Thiago pra fazer a bateria, porque faltava um baterista. E muitas pessoas perguntam se a gente não quer pôr um baixista na banda, mas acho que ainda não chegou a hora, até agora não... Mas com certeza incrementa, assim. Mais pra frente, talvez.
Mas eu já não tinha mais plano de ter banda, não. Eu tinha desistido disso nos meus 15 anos, quando eu tive minhas bandas de garagem, que a gente era horrível. E aí acabou dando certo, a gente tocava assim, informalmente, quando a gente se encontrava, e acabou dando muito certo, foi muito legal.
É, eu sempre levei esse negócio de banda muito a sério. Quando eu em São Paulo tinha uma banda, mas eu sempre, assim, falava, não, tenho certeza absoluta que vai dar certo, a gente vai ficar famoso, não tem outra opção. Mas aí essa banda de São Paulo se desfez, que eu tive que ir pra São Carlos, mas com a Blue Diamond é a mesma coisa. Assim que o projeto começou, eu falei, nossa, isso aí vai. E a gente tá vendo os resultados, né? Assim, claro que a gente sempre se considera que tá indo muito bem, mas aí o pessoal tá curtindo a página, tá... Outro dia a gente foi num show e o cara falou, oh, toca aquela do YouTube, aí a gente ficou mó orgulhoso. A gente parou o show e falou, peraí, falou, nossa, olha, o cara pediu do YouTube.
Quase
aí,
chorou lá de emoção.
Então acho que, além da gente estar se divertindo muito fazendo esse trabalho, que é muito trabalhoso, mas é divertido no final das contas. E dá resultado.
Cara, na verdade eu conheci o Rafa na música. Faz um tempo aí já. E até então eu não conhecia a Amanda. E a gente começou a tocar nos barzinhos à noite, assim. Aí, na época, comecei tocando violão. E depois, surgiu a oportunidade de tocar um cajón aí. E depois a Amanda surgiu aí, a gente tocou alguns shows, assim, junto. E sempre que eles precisam, eles estão me chamando, assim. E é sempre gratificante, assim. Poder fazer um som com esses caras é sempre maravilhoso, né?
A gente liga pro Bruno e falou, Bruno, você vai fazer alguma coisa hoje? Ele fala, ah, vou. Eu falo, não, então vamos tocar. Ele, opa, deixa eu só cancelar aqui meu compromisso.
Você vai fazer.
Música sempre, cara.
Vamos tocar uma, então.
Nós vamos de Outfields. Your Love.
Talk it over. So many things that I wanna say. You know I like my girls a little bit older, cause I just wanna use your love tonight. Oh, I don't wanna lose your love tonight. I ain't got many friends left to talk to. No one's around, but I'm in trouble. No, I'll do anything for you. now I keep it undercover, 'cause I just wanna use your love tonight. Yeah, I don't wanna lose your love from shaking. Something in my mind's not making sense. I have been feeling all alone. Can't stop the way I'm feeling.
As you leave me, please don't you close the door. Don't you forget what I told you. Just 'cause you're right, it doesn't mean I'm wrong. Another shoulder to cry upon, 'cause I just wanna use your love tonight.
Oh,
I don't wanna lose your love tonight.
Yeah,
I just wanna use your love tonight.
Oh,
pra vocês, o rock morreu?
Cara, na minha opinião, o rock se transformou só. É que nem você pega a questão de vocalistas. Se você pensar, antigamente, pra algumas pessoas, vocalistas eles eram melhores. Mas na verdade é porque, naquela época, as pessoas gostavam mais de pessoas que alcançavam mais notas. Então é tudo uma questão de evidência. Hoje em dia, tem certas melodias que são mais simples, elas estão em evidência. Muitas pessoas elas criticam o rock atual. Eu mesmo não gosto muito do rock atual, da produção atual de rock do Brasil. Porque na minha visão, que gosto de músicas antigas, é uma coisa que não aprofunda na harmonia. Mas ainda é rock, como daqui a muito tempo a gente vai ouvir um rock muito diferente e ainda vai continuar sendo rock. Mas é para os amantes de rock mesmo, eu acho que eles têm um pouco de decepção.
Olha, eu... particularmente, eu sou mais fã do rock antigo mesmo. Eu acho que eu não consigo me identificar com as coisas que saem agora. Mas, assim, é porque quando eu estava conhecendo a música, era isso que eu tinha. Então, isso que fez eu conhecer a música, é isso que eu me apaixonei. Talvez se eu tivesse nascendo agora e conhecendo isso, talvez esse fosse rock para mim. Mas não foi assim que eu conheci. Então, eu, particularmente, prefiro antes. Eu acho que agora não me convence.
Exatamente, até tem um pessoal da música eletroacústica, as coisas que tem muito efeito, que dizem que a música antiga era um pouco pobre, porque não explorava os recursos que hoje em dia tem uma banda de rock internacional que chama Muse, que eles usam uns efeitos muito loucos.
Fodástica.
Eles são uma banda que eles abusam da tecnologia, completamente tecnológica, e eu gosto muito.
Eu já tenho meu pé atrás, não,
então,
não gosto não.
Não é um hard rock. Algumas pessoas nem põem eles na categoria do rock, mas pra mim agrada. Então eu prefiro nem rotular hoje em dia, porque hoje em dia tem tanto rótulo, tem hard rock, indie rock, classic rock, não sei o que rock. As pessoas acabam perdendo um pouco, por exemplo, falar, ah, eu não gosto de hard rock, de jeito nenhum. Então, tudo que for enquadrado nessa categoria, eu não vou nem dar chance pra escutar. Isso acaba restringindo. Acho que não é muito proveitoso fazer isso, não.
Enquanto arte, na verdade, eu sempre interpretei como estilo de vida, né? Eu tava em todo lugar, eu sempre ouvia aquilo, não me importava com o que tava tocando. Eu tava lá com o meu iPhone, com o meu MP3, ouvindo lá no celular. E então eu sempre levei isso como cada banda que eu conhecia era um mundo novo que eu descobria, que eu tava ouvindo, eu falava, nossa, que legal, mas sempre nesse mundo. Eu não posso falar que eu não gosto de música nacional, que eu não gosto de música que não seja um rock and roll, mas eu vivia esse momento, eu vivia ouvindo todo o tempo, assim. Então eu tava meio que... era isso só, não era uma arte, era a minha vida, assim.
Pra quem escuta sempre rock desde sempre, isso começa a grudar nas partes da sua vida. Você escuta uma música de rock e lembra dos 15 anos, aí outra te lembra dos 11 anos. A gente, por exemplo, eu e a Amanda, que a gente começou a... A gente sempre veio escutando esse tipo de rock, é tipo uma história. Aí se você for olhar as letras, ou um pouco mais próximo, você pode ver que algumas bandas de rock usam isso como protesto popular. Outras pessoas usam o rock como um meio de extravasar ou de tirar umas ideias da cabeça. E tem outros que gostam só de tocar, de fazer uma boa música para as pessoas. Mas tem bandas de rock, por exemplo, eu vejo o U2 como exemplo de que usam o rock como uma coisa muito filantrópica. Eles levam o rock do estilo deles e o Bono acaba ajudando as pessoas através da música, assim. Ele faz da música um veículo de mensagens muito boas. Então, sei lá, é uma arte legal, puramente arte musical, mas eu acho que vai além, sim. É uma coisa muito mais pessoal para algumas pessoas.
Cara, a melhor banda é o Rapa. Não, brincadeira aqui. Uma brincadeira interna da banda. Cara, eu gosto muito, eu ouço muita coisa nacional. Lógico, tem muita coisa gringa que me influencia bastante, mas eu gosto muito do hardcore nacional aí, Dead Fish aí, Sugar Cane, umas bandas bem independentes aí, que já tiveram seus auge. Eu acho que o rock se transformou também. Sei lá, eu sempre tô disponível a coisas novas aí, também curto outros estilos aí. Um pouco de SK aí, um reggae também aí, Muse sempre também. We'll be right back.
mais. Ah, é porque assim, eu como faço curso de música, sinceramente, quando eu tô escutando alguma coisa, geralmente eu tô analisando a parte técnica da música. É um gosto que a gente acaba pegando, que algumas pessoas acham que é bitolação, mas não é. Por exemplo, tem na banda do Red Hot Chili Peppers, o baixista deles, que se chama El Flea, ele é formado em muitos, muitos, muitos instrumentos clássicos. Então ele grava os trompetes, ele grava os tambores, ele grava muita coisa e ele compõe todas as linhas. Então ele toca umas coisas que se você tem um conhecimento, você vai escutando e você fala, nossa... Às vezes até a música vai embora e eu fico só pensando, nossa, como será que ele faz isso? Então eu tenho um tipo de escuta diferente. Mesmo quando tô tocando um tipo de música que eu posso não me agradar o gênero musical, às vezes eu tô falando, nossa, mas tem uma técnica por trás disso, não sei o quê. Então eu gosto de escutar de tudo. Se tiver um ritmo acontecendo, eu tô analisando, pelo menos. Mesmo que eu não goste da música.
Eu vivo em fases, assim. Quando eu vim para São Carlos, meu pai me deu uma caixa cheia de CDs que ele ouvia quando ele... Quando antigamente. E aí depois ele comprou outras coisas e ele estava se desfazendo. Eu falei, não, eu quero todos. Então, eu vivi uma fase que eu passei 6 meses e só tinha CD da Cyndi Lauper no meu carro, assim. Eu cantava histérica, dirigindo, ninguém aguentava mais entrar no meu carro e ouvir Cyndi Lauper. Aí depois foi o CD do Dire Straits, eu ouvia assim, acabava o pé de novo. E, então é por bem fases. Eu tive uma fase, agora fase CDC, todo dia tá lá no meu carro.
E a fase KLB, Menudos aí?
Eu particularmente era fã do Twister.
Grande
meu amor, esse amor é 40 graus de febre. Então, ouvia sem parar. Mas assim, eu tive uma fase também que eu só ouvia Lenine. Eu só ouvia o tempo todo, eu dormia, acordava ouvindo. Até eu cansar e eu falo, não, agora eu vou pra outro CD. Aí eu fico ouvindo compulsivamente, assim, então...
Mas é interessante que nem ela falou que foi coisa do pai dela. Isso é, por exemplo, minha família, desde que eu nasci, eles só escutam música estrangeira. Por isso que acho que eu acabei gostando mais. Quando eu... Até as coisas brasileiras, eles estavam muito Emerson Nogueira, que é um brasileiro que faz versões estrangeiras, ou... Esqueci o nome daquele cara que era super agudo. O Edson Cordeiro. Que era um cara que adorava fazer um monte de música diferente. Então, você acaba pegando o gosto dos seus pais, é inevitável isso. Eles põem um CD pra você escutar desde pequeno, não tem como não gostar.
Tanto que teve, quando a gente tava escolhendo o repertório da banda, tava ouvindo o CD do Men at Work, sem parar. E ele, eu não conheço. Aí ele ouvia e falava, nossa, eu lembro dessa música. A gente, não, vamos pôr no repertório da banda. Não tem nada a ver com rock and roll, rock clássico, mas pra gente é uma música que traz lembrança e a gente quis colocar, então...
O repertório bateu bem fácil. Quando a gente foi falar que coisas que a gente vai tocar, a gente falou, essa aqui com certeza, essa com certeza, essa com certeza.
Porque... Mas ninguém toca o Rapa aí, você pode ver.
O Rapa, por isso que o Bruno saiu da banda, né? Por isso que ele não é da banda, porque ele começou a falar do Rapa, a gente falou, não, Rapa não.
Rapa daqui. Quanto ao que ele interfere na música em geral ou quanto a música interfere na mídia? A mídia interferindo na música. Eu acho assim, música boa existe o tempo todo e você tem que procurar. E quando eu estava em Bauru, a gente tinha os barzinhos underground que a gente ia e tocava as bandas que faziam as músicas próprias, que não tocavam nas rádios, porque não era o que o pessoal ouvia, mas era o que a gente gostava de ouvir, que a gente considerava que era uma música boa, e era isso que a gente ia ouvir, então a gente procurava aquilo. Então eu acho que por mais que tenha influência sim, se você procurar, você vai achar uma banda que toque o que você gosta de escutar. Assim.
Mas a mídia ela é muito, é uma lançadora de tendências. Né? Quando ela quer fazer uma banda, ela pode facilmente pegar pessoas e produzir uma banda do jeito que ela quer. Isso é uma coisa que acontece, assim... Não vou desmerecer o talento dos músicos que formam uma banda, mas é uma coisa que não era natural, não foram eles que se juntaram. A mídia, alguns produtores musicais, eles têm muito disso, de pensarem assim, o que tá na mídia agora é isso, o que tá na tendência das pessoas é isso, então vamos pegar um grupo de pessoas e juntar uma banda desse gênero que vai dar certo, não importa o que aconteça. E com os toques certos, a pessoa chega lá.
Eu gosto dos Backstreet Boys, são uma banda montada.
Uma banda... Por exemplo, One Direction. Foi uma banda que eles selecionaram... Foram vários produtores que se uniram pra selecionar pessoas que... Eles são ótimos, eles têm uma técnica incrível. Mas eles não se juntaram eles mesmos e falaram, ah, vamos fazer uma banda. Então ninguém sabe se eles realmente gostam do que eles fazem. Mas dá muito dinheiro, dá uma repercussão incrível, porque muitas pessoas gostaram, começaram a gostar deles muito rápido. Que nem o Backstreet Boys, que ela falou. Eles foram unidos por alguém que tinha um propósito, ah, vamos fazer uma boy band porque vai pegar. E pegou. Foi assim, foi tiro e queda. Porque tem gente que... Eles têm um olhar, eles falam, ah... Agora tá acontecendo isso com o mundo da música, então temos que montar bandas disso.
Mas quando o Rouge, saiu, lembra que o Rouge era aquela banda de meninas do SBT? Sim. Isso, e foi totalmente montado, o programa foi feito para serem montadas.
Então.
A banda
também, né?
Durou, mas a banda durou pouco tempo, porque os interesses não eram comuns entre elas. Cada uma queria fazer seu sucesso, não conseguiu individualmente, tentaram montar o grupo. Só que até hoje elas são conhecidas como as meninas do Rouge.
É.
Elas não cresceram fora isso. E elas eram ótimas. Acabaram sendo estereotipadas naquele Rouge.
E a mídia também, ela escolhe quanto tempo o artista que ela cria vai ficar na mídia. Por exemplo, o Felipe Dilon, por exemplo, é um cara que ele faz um monte de show pelo Brasil todo. E ninguém sabe. Todo mundo acha que ele nem existe mais, mas é porque ele não tá na mídia. Porque a mídia escolheu ele pra fazer aquela música que foi um hit que eu não lembro o nome agora.
Musa do Verão, calor no coração.
Pegou essa aí. Mas aí eles falaram, ó, você vai fazer essa música e todo mundo vai gostar. E gostou. Puseram ele como tema da novela lá. Mas aí falaram, ó, agora tá na hora de você sumir. E sumiu. Mas não quer dizer que ele não continue tocando em vários lugares e ganhando muito dinheiro com isso.
O Armandinho também é a mesma pegada.
Exatamente. É, ele apareceu lá e falaram, ó, agora tá na hora de você dar uma...
É 15 minutos de
uma aposentada aí. Já, seus 15 minutos já passaram. Mas o cara continua lá fazendo o show que ele quer... Inclusive, um exemplo muito bom disso é a Sandy, do Sandy Jr. Eles foram super produzidos porque o pai deles já era do mundo da música. É, como eles eram crianças, você sabe que quando a pessoa é produzida desde criança, geralmente ela não tá fazendo, ela não tá super consciente do que ela tá fazendo. Ela é treinada, tem aula de canto, ela até gosta. Mas aí a Sandy cresceu e aí ela produziu um CD que ela queria. Ela fez uma declaração... Falou, ah, esse CD que eu vou produzir, eu não sei se as pessoas vão gostar, mas eu não me importo muito, porque esse é o som que eu gosto. E ele é completamente diferente de qualquer coisa... Assim, é outra pessoa, outra artista, não tem nada a ver com o que ela passou. E eu acho o CD muito bom, porque ela é casada com um cara da família Lima, que eu não lembro quem agora, e ele compõe as coisas muito bem.
Lucas.
É, o Lucas.
Lucas Limas.
Então, aí o Júnior, que é o irmão dela, faz as linhas de percussão e bateria, que são ótimas. O Lucas Lima faz todo o arranjo de violão. Então, assim, você escuta e fala, ah, se ela pusesse outro nome no CD, se ela chamasse, sei lá, Cristiane, a pessoa ia falar, se ela pusesse qualquer outro nome, ninguém ia falar que é a mesma pessoa.
Já o Júnior foi o contrário, né?
É, exatamente.
Foi uma tragédia, coitado.
O Júnior, a carreira solo dele não deu muito certo, mas foi só você ver. Quando eles cresceram, tiveram a oportunidade de se separar, eles separaram na hora. O Júnior foi pro projeto Rock and Roll, e
mas
ela
agora
foi
pro ele é DJ,
dela.
Né?
Oi?
Agora ele é DJ,
porque
né?
Não colou, né?
Mas o que eu quis dizer certeza, é que eles foram super produzidos, mas aí eles ganharam uma carta, assim, tipo, o que ela produzisse ia aparecer na mídia de um jeito ou de outro. Fosse pra ficar 10 minutos ou fosse pra durar. Porque ela já tava super famosa com a carreira dela. Aí ela falou, agora eu vou produzir uma coisa que eu não me importo se vai ficar na mídia ou não. Então não precisa ser... Não precisa chegar pro produtor tal e falar, ó, eu quero que esse CD dê certo.
É, mas não foi um Edson e Hudson, né? Separaram, não deu certo. Ah, não, vamos voltar pro sertanejo então, porque é o que tá rolando.
É. Porque também tem muita pressão, né? Ninguém sabe o que acontece. Felizmente pra ela deu certo. Foi uma produção independente, eu acho. Não foi nenhum selo que ela teve de gravadora. Foi um tiro aí, uma realização pessoal, como ela mesma disse, deu muito certo.
Turning, throwing me home to see my kin, singing songs about the Southland. It's all about me once again. I think he's a singer. I heard me sing about her.
Anyhow, I said,
sweet home Alabama, where the skies are so blue. Sweet home Alabama, Lord, I'm coming home to you.
What we could do.
Ooh, ooh, ooh.
The water gave us not bother me.
Ooh, ooh, ooh.
Does your conscience bother you? Tell the truth.
Sweet home Alabama, where the skies are so blue. Sweet home Alabama, Lord, I'm coming home to you. I'm coming home, sweet home Alabama.
Sweet home,
where the skies are so blue.
Where the skies, where the skies.
Sweet home Alabama, Lord, I'm coming home to you, yeah.
Home Alabama. É, então, é, as pessoas têm perguntado pra gente sobre o projeto autoral e a gente tá trabalhando nisso ainda internamente. Não é um projeto que foi lançado nem pra... Assim, se você perguntar pra qualquer pessoa, não vai ter ninguém que possa falar, ah, eu já ouvi uma música autoral da Blue Diamond. A gente não mostrou pra ninguém ainda, mas a gente tá trabalhando nisso pra conseguir até o final desse ano gravar um outro demo e poder lançar isso direto pra venda. Assim, quando eu digo venda do SESI, do SESC, que eles recebem, aí eles receberiam dois projetos. Um projeto que tem um CD e vídeo nosso de músicas interpretadas e de músicas autorais. Que a gente quer que vingue, porque é, o, é a evolução da banda, na minha, no meu modo de ver, pelo menos. Que tocar cover é uma coisa bem legal, mas quando você mostra a sua música autoral para as pessoas, aí elas vão ver exatamente qual é a essência da banda. Se vai dar certo ou se vai dar errado também.
Mas cada vez que a gente passa por, pelas músicas, a gente fala, não, é, a gente pode melhorar isso ou aquilo, e aí acaba tomando tempo, né? Porque a gente quer sempre deixar o melhor possível.
É, porque a gente tem uma chance só. A música é muito assim, é, você rala a vida toda pra ter uma chance de ficar na cara do gol, e se você fizer errado, você vai ficar estigmatizado pra sempre. Qualquer coisa. A partir do momento que a gente fala agora, a gente já, por exemplo, você tá tocando sozinho no, na sua casa, você... É uma pessoa só. Mas se você vira e fala, agora a gente vai tocar pela Blue Diamond, já é o nome da Blue Diamond que tá em jogo. Seja ele da Blue Diamond ou de qualquer banda. Então na primeira chance que você tiver, se o trabalho for ruim, as pessoas vão sempre falar, ó, o trabalho da Blue Diamond é aquele ali, ó, não é muito bom. Então você tem que... Ainda mais com música autoral, é uma pressão muito grande de você falar, será que a música tá pronta? Ou será que dá pra melhorar mais? Será que as pessoas vão gostar desse jeito? Só porque a gente gosta, não é porque as pessoas vão gostar também. Pode queimar a banda ou pode impulsionar. Pode falar não. É uma cobrança forte que as pessoas têm. Cadê as suas músicas autorais? Entendeu?
Projeto... Chegaram a pedir pra gente no show, né?
É. O projeto tem que evoluir pra algum lugar. Até porque música cover é um negócio muito legal. Mas é uma coisa que muita gente pode fazer. A música autoral vai ser única. Algum dia a gente espera que ela vire alguém fazendo um cover dela, né? Mas...
Claro que todos esses covers que a gente faz vão influenciar muito na hora da gente fazer a nossa música. Porque a gente tá fazendo o que a gente gosta, o que a gente acha que é legal, né?
Com certeza.
Então essa fase foi uma fase importante. Decidir o que a gente ia tocar, o que a gente gostava, selecionar nossas músicas. E isso foi essencial pra gente poder chegar agora com o projeto de música própria, né? Foi um dia inteiro discutindo qual ia ser o nome da banda. A gente ficou entre três nomes. E a gente não... Por quê, né? A gente decidiu... A gente pensou Blue Diamond, Quais foram as outras opções?
Tinha também Royal Flush.
E Red Velvet.
É, Red Velvet.
E... Mas aí a gente pensou que Velvet já era um nome muito... Muito, assim, famoso, bem dizer, né? Tem muitas bandas Velvet já. E quando eu fui... Eu pensei em Blue Diamond porque suou bonito. E quando eu fui procurar por quê, né, Blue Diamond, o que era o diamante azul? Eu fui ver que o diamante azul é um dos diamantes mais difíceis de se conseguir. A cor azul é a que demora mais tempo pra se formar na natureza. E a gente achou muito legal essa ideia de que a gente era... ia ser diferente e um negócio raro, assim. E o Project foi porque...
Isso foi legal. Uma produção exclusiva da Amanda, isso. Eu só fiquei lá ouvindo. Porque a gente sempre falou, ah, vamos fazer uma banda, mas a hora que a banda lançou foi quando a gente emplacou o nome. Porque a Amanda ficou dando umas ideias, eu fiquei lá olhando e falando, ah, esse aqui é legal, esse é mais legal, esse é muito mais legal. Aí ela falou, nossa, eu acho que Blue Diamond é legal. Eu falei, nossa,
a gente queria um nome com cor.
É sensacional.
Cor.
Porque... Ah...
então. Uma cor só.
E aí ela pôs o The Blue Diamond Project, porque ficou muito mais chique, na opinião de todo mundo, sei lá. Ficou bem chique, no final das contas.
E porque o e-mail Blue Diamond já estava sendo usado. Esse domínio já existia em todos os lugares.
Mas aí as pessoas falaram, pô, muito legal esse nome. A gente não sabia, tipo, a gente achava legal, mas...
Colou,
e tinha,
né?
Tinha tudo a ver com a banda, porque o nome é estrangeiro, as músicas são estrangeiras, assim. A gente tem um jeito... Todo estrangeiro de tocar, até um pouco de compor. E aí pegou muito legal, assim, ficou... Foi um nome que parecia chique. Aí ela fez o logo, a Amanda produziu tudo. O logo da banda, o nome...
Eu queria alguma coisa que fosse como um brasão, assim, pra gente poder falar, esse é o nosso logo.
Nossa.
Então, tem um diamante e ele é um...
E ficou muito bonito, assim. Aí a gente produziu um monte de cartão, fez banner, fez tudo, as artes ficaram super bonitas. E a publicidade em cima desse nome foi dando muito certo. A gente perguntou, que eu falei da Jéssica, foi nossa produtora, ela mesma se falou, ah, esse nome tem muita apelação, é legal, eu acho que vende, porque também é importante pensar nisso, né, se você quer fazer uma banda pra brincar é uma coisa, agora se você quer que ela dê certo, você tem que pensar em todos os fatores, no jeito que você vai se vestir, no jeito que você vai se portar, o nome da banda dá certo ou não dá, as pessoas conseguem falar ou não dá, entendeu? Em São Paulo tinha uma banda que, eu não lembro o nome agora, mas era difícil de falar. Aí uma vez até minha mãe deu esse toque e falou, eu acho que esse nome não vai ficar legal, porque ele é bonito, mas quem não sabe inglês não vai conseguir falar isso. E Blue Diamond não. Talvez a parte do Diamond, mas ele sempre lembra do Blue e todo mundo é muito fácil. Você fala, azul, diamante azul. Então beleza.
Já chamou a gente de diamante azul em algum lugar.
Muitas vezes, fala, a banda do diamante azul. É isso aí, cara.
São todas em inglês. Principalmente agora, né? Porque a gente não quer sair desse plano que a gente está inserido de rock internacional e classic rock. Então elas têm toda essa pegada mais arranjada e em inglês também.
Elas têm a letra em inglês e o arranjo, ela é uma música inglesa. Se você for ouvir a composição, você não vai falar... Você não vai pensar, pô, essa música parece uma música brasileira, não. E não tem nada... Isso, por exemplo, a gente recebeu umas críticas... Eu recebi umas críticas pessoalmente... Das pessoas perguntam, mas você odeia o Brasil ou você não gosta de música brasileira? Você acha feio?
Se a gente não
falo,
sabia,
não.
Né?
Uma vez então, o cara perguntou, não acredito que você não sabe tocar uma música do Legião Urbana. Falei, não é que a gente não sabe tocar ou que a gente odeia, não tem nada disso. É porque a gente escolheu um segmento e a ideia de escolher esse segmento partiu do princípio que se a banda fizesse todas as músicas como todas as bandas fazem, a gente ia ser só mais uma banda de bar. Se a gente tocasse todo o repertório existente. Então a gente falou, vamos pegar uma coisa que faça da gente único. Pra que daqui a algum tempo, na cidade, as pessoas possam falar, que banda que você vai chamar pra tocar na sua festa? Eu quero uma banda de rock. Pode chamar Blue Diamond. Não é uma banda que faz tudo, mas é uma banda que é especialista naquilo. E com as composições não podia ser diferente. Como a gente falou, a gente cresceu ouvindo esse tipo de coisa, então foi natural, fluiu. Falamos, a composição é desse jeito, não tem como ser de outro jeito. Porque composição é uma coisa pessoal, não adianta você criticar, falar pro pessoal, eu acho que você já compor de outro jeito, não adianta. A pessoa vai compor do jeito que ela sente as coisas, ou do jeito que ela foi ensinada. Então é a pura produção do artista. Então às vezes elas falam, eu acho que você devia compor em português. Mas aí a gente fala, não tem como, é uma coisa, É uma coisa que tá internalizada, é. Vamos tocar uma coisa mais pop, então. Alanis.
Não tem como imitar Alanis, né?
Não, não é nem questão dela tentar. O importante da nossa banda é que a gente não tenta imitar. A gente tem ciência que fazer cover é imitar a pessoa, e não é isso que a gente faz. Nossa proposta vai sempre ser é o arranjo. Esse é o ponto forte da banda. O ponto forte, a gente não é uma banda que se juntou pra tocar...
A gente interpreta, né?
É, exatamente. A gente não é uma banda que juntou pra tocar classic rock ou essas coisas. A gente é uma banda que juntou pra fazer versões do classic rock. É, arranjos diferentes, pra explorar outras harmonias. É, até no violão. Eu uso violão por causa disso, porque a guitarra, ela é um instrumento ótimo, claro, mas ela me limita na questão de tentar usar outras regiões, outras harmonias pra usar o mesmo acorde. Então se eu uso, por exemplo, se eu fosse tocar guitarra nessa música, eu ia fazer o acorde sozinho. Com violão eu posso inventar, posso pôr um monte de corda que às vezes não bate teoricamente, mas... É, exatamente. Na prática bate, fazer ressoar. É, e aí, por exemplo, outro dia a gente estava participando de um programa também e uma pessoa mandou uma mensagem falando: ah, eu não gosto de violão elétrico, mas da banda de vocês ficou muito bom.
É, obrigado, pessoa, que não sabemos quem foi.
É um outro estilo de violão. E eu gosto de abusar do violão percussivo, que eu pego a mão direita e faço um monte de batida que faz um barulho como se fosse uma percussãozinha, pra preencher tudo. Então é um outro estilo. Isso vem muito do flamenco, que foi um estilo que eu aprendi muito novo. É, isso deu uma base. O que deu a base pro meu estilo de violão foi aprender flamenco. Legal, porque é um estilo que exige muito de você. No começo, nossa, eu fiquei perdido. Eu olhei e falei: ah, é outro. Parece que o cara não tá tocando violão. Parece que ele pegou o violão e transformou em outro instrumento. E é muito mais difícil do que qualquer outra coisa que eu pessoalmente já peguei pra ver no violão. Eu peguei pra olhar, né? Eu falei: o cara tava tocando, eu falei: deixa eu olhar aqui. Eu falei: nossa, como é que eu vou fazer um negócio desse? E é impressionante o outro violão, que é o solista do flamenco, que ele nunca usa palheta, né? Eles fazem uns arpejos que eles pegam os cinco dedos da mesma mão e usam na mesma corda. Então eles fazem assim, eles vão seguindo um dedo atrás do outro e usam os cinco na mesma corda pra fazer um solo. É muito difícil. Puxa muito a sua técnica. E eles usam muito percussão dessa mão. Tem uma banda estrangeira que chama Gypsy Kings, que eles fazem maravilhas com o violão. Você fala: nossa, não sei, não dá pra saber como esses caras fazem isso. Tem que ver. O desafio atual da Blue Diamond?
Olha, pra mim é conciliar o meu fim da faculdade, assim, com o ensaio da banda, com esse... A gente tá com bastante show marcado na agenda, a gente tá indo pra outras cidades, e aí é isso que é bem complicado de conciliar. Porque a gente consegue... Você ensaiar sozinho, eu consigo ensaiar no carro. Eu vou cantando no carro... Mas ensaiar todo mundo junto precisa de tempo, a gente tem que dedicar muita coisa, né, pra isso. Então acho que esse é o maior desafio que eu vejo, né?
E motivação também. É uma coisa que... O ensaio pode ser uma coisa chata e maçante, mas ele melhora muito a banda. Pessoalmente, o maior desafio pra mim é criar cada vez harmonias mais novas. Porque eu vou repetindo o show, a gente vai repetindo os mesmos shows, e aí às vezes eu olho pro violão e falo: ah, eu senti vontade de fazer isso aqui, vamos ver se vai dar certo. E aí às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas eu fico sempre me desafiando, falando: ah, eu acho que dá pra melhorar essa música. Por exemplo, teve uma música do Tears for Fears que a gente tocava igualzinho há muito tempo, e de repente um cara virou e falou: eu não gostei desse jeito, não. Acho que falta alguma coisa. Aí eu olhei e falei: nossa, deixa eu tentar assim. Nunca tinha feito, mas ficou muito melhor. E é a versão que a gente toca hoje. Então eu acho que... Assim, a gente tem um desafio também, que é trocar o repertório, que... Se a gente tocar a mesma coisa durante 10 anos, não ajuda. Então, é sempre tentar pegar os grandes clássicos e ir renovando, porque tem muitas opções. Porque às vezes as pessoas falam: ah, vocês não tocam isso aqui, a gente fala: ah, não dá tempo de pôr tudo que a gente quer. Se a gente fosse fazer uma lista com todos os clássicos que a gente gostaria de tocar, ia ter umas 100 músicas, no mínimo. Então, só que para você fazer uma versão de uma música, não é uma pessoa só, tem que juntar a banda toda, pra pegar uma música, passar uma tarde inteira fazendo arranjo pra ela ficar boa.
Né?
E ver se sai, porque às vezes a gente chega no final e fala: ah, essa música ficou
normal.
Ficou uma bosta. Então, é um desafio grande, precisa de muita motivação, precisa estar muito engajado. Acho que esse pra mim é o desafio maior, ir renovando tudo. Então, Recentemente a gente tá com um projeto muito grande, que é um show no SESI de Rio Claro. A gente vai nesse domingo, dia 28, às 8 horas, no Teatro do SESI. É, todo mundo, hein? É a entrada franca. O SESI comprou o show, claro, eles vão pagar tudo, mas quem quiser ir não vai pagar nada pra assistir. É, e aí é o nosso primeiro show bem grande, assim. O primeiro show que a gente sentiu que mandamos, a nossa produtora mandou o vídeo, né? Mandou o texto sobre a banda, mandou o áudio. E a gente sentiu que eles falaram que entre muitos eles gostaram do nosso. Então a gente falou, vamos ficar orgulhosos, mas também a gente percebeu que essa é uma chance muito mais responsável. Tem que chegar lá e fazer perfeito, não pode errar nada, não, entendeu? Não pode dar bobeira. Que é como eu disse, é uma chance só. É, eles vão conhecer a nossa cara lá. Então a gente está ensaiando muito para esse projeto, está muito pressionado. Fora os projetos... que correm em paralelo, que são os bares que a gente faz na cidade de São Carlos, na região. É, os eventos que as pessoas chamam a gente, por exemplo, as pessoas de São Paulo chamam a gente diversas vezes para tocar lá. Na verdade, isso tudo começou com uma pessoa que estava passando por São Carlos, aí um dia ele me ligou e falou, oh, eu passei por São Carlos há muitos meses atrás, vou fazer um aniversário, queria chamar vocês. Aí a gente viajou até São Paulo, tocou, de lá a gente conseguiu muito mais contatos, voltou para São Paulo.
O amigo do amigo.
É. Mas é assim que vai. Mas eu acho que uma parte muito importante que algumas bandas esquecem é de fazer a divulgação visual. Porque a gente, por exemplo, a gente fez um banner, que é uma coisa barata, não é uma coisa cara. E isso foi muito importante pra banda. Porque a música, hoje em dia, ela tem tudo a ver com a imagem da pessoa, tudo. E as pessoas veem o banner e falam, pô, a banda já tem um banner. Isso não significa muita coisa, mas pras pessoas significa, faz muita diferença. Aí eles olham o contato, falam, eles lembram da imagem do banner e já sabem o nome da banda, pra poder chamar. Cartão também a gente fez, porque logo que a gente percebeu que o projeto tava dando certo, a gente falou, temos que fazer um monte de cartão pra distribuir, porque é uma coisa não é muito profissional. A pessoa perguntar e falar, não, peraí que eu pego um pedaço de papel.
A gente sempre quis passar essa imagem de que a gente não tava fazendo a troco de nada, assim, a gente tinha um objetivo de fazer a coisa dar certo e chegar em algum lugar.
Tanto que a gente é muito crítico, assim, a gente se cobra muito no sentido profissional. Se a gente tem um horário, a gente tem que cumprir. Enquanto a gente está trabalhando, a gente não pode fazer bagunça. E, inclusive, uma coisa muito importante é lembrar que você, quando você trabalha em um lugar, na cidade de São Carlos, por exemplo, a gente trabalha em diversos bares. Para essas pessoas, a gente é sempre a Blue Diamond. Então, se eu, Rafael, fizer uma coisa que eles não gostam, eles vão estigmatizar a Blue Diamond, não eu, Rafael. Então, você tem que pensar nessa responsabilidade também. Claro que não é uma coisa muito... Às vezes é chato, mas é um trabalho. Se você quer ser profissional, tem que pegar todos os níveis. Desde chegar na hora certa, até lidar com situações que você não gosta de um jeito de convivência. E pegar firme, trabalhar. O negócio é esse.
A gente tá começando agora umas sessões homemade, assim. A gente tá com uma câmera lá que a gente conseguiu. E a gente senta em círculo e grava uma música. A gente gravou uma essa semana, a gente pretende ir gravando tanto para aumentar os vídeos, né, no YouTube, para o pessoal acompanhar o que a gente tá fazendo, quanto para ajudar na divulgação, porque, quer ou não, o vídeo alcança coisas que a gente nem sabe, né? Quando a gente foi olhar nosso vídeo, já tinha 500 visualizações. Eu falei, mas quem viu tanto esse negócio?
Então, não queria falar, não, mas eu fui em vários PCs aqui na UFSCar.
Você ficou mudando o IP do teu computador, né?
Visualizando.
Eu também. Eu fiz umas 100 vezes. Cada vez que eu fui, falei, nossa, cada vez que você entra, aumenta, então vou fazer umas 100 vezes. Não, brincadeira. Mas a gente gravou um vídeo que foi que eu comentei no começo, que foi um vídeo mais profissional. Mas é uma coisa, como a gente falou, custa muito dinheiro. É uma coisa assim, pra fazer várias vezes, mas essas home sessions que a gente vai começar a fazer agora...
Não custa nada.
Além de não custar nada, é uma coisa que é divulgação de graça. É uma divulgação que mostra que a gente tá ativo. A nossa primeira gravação, aliás, foi a música que a gente tocou aqui, a primeira música, que foi do The Outfields, Your Love. A gente lançou já no nosso canal do YouTube. Então não tem custo, é uma coisa muito fácil e rápida de gravar. Claro que eu pus um comentário no vídeo que a gente vai aprimorando nossos meios de captação. que a gente fez esse primeiro vídeo, a gente usou a captação da câmera de vídeo. Então o áudio não ficou perfeito. Mas... já é alguma coisa. A gente quer melhorar cada vez mais. Então a gente vai fazendo esses vídeos, a gente aprende a gravar melhor, mais rápido. Então é uma coisa que só tem a ganhar. Gasta pouco tempo da semana da gente para produzir uma coisa que todo mundo olha. Antigamente, a gente pedia para as pessoas curtirem a nossa página e verem os vídeos. Hoje em dia, a gente posta um vídeo lá e todo mundo já fala: nossa, a gente viu o vídeo que vocês postaram lá.
Sensacional.
Ficou muito legal, entendeu?
E com esse vídeo, a gente também... Vinham pessoas falar pra gente: grava a música tal, que eu gosto de ouvir e tal. E a gente falava: a gente vai fazer uma versão caseira, porque não tem como ir para um estúdio toda semana, né? Então aí com esses vídeos a gente vai conseguir suprir também esses pedidos dessas pessoas que eu gostei da versão de vocês, mas não tem no SoundCloud. Porque no SoundCloud, todas as músicas que a gente põe lá, a gente disponibiliza para download. E então com esses vídeos também as pessoas vão poder ver: a gente fez a música que você pediu e tal. Cria um contato mais próximo com essas pessoas que a gente acaba conhecendo nos shows, né?
O SoundCloud é uma ferramenta que às vezes as bandas não usam, mas toda banda devia usar. Porque, por exemplo, você põe a sua música lá no SoundCloud, a gente viu outro dia que teve uma pessoa de Los Angeles que fez o download da nossa música. Então você não sabe onde vai chegar isso aí. Você joga lá e a pessoa tá navegando, de repente ela, sei lá, dá na telha dela e fala: eu vou escrever aqui Blue Diamond, ver o que aparece.
Entendeu? Não, o SoundCloud é o que era o MySpace antes, né? Para as bandas que aparecem, sim.
É sensacional.
Então põe a sua parada lá e é de graça.
Então, é de graça. E alcança públicos, então é uma coisa pouco usada. Assim, não é que é pouco usada, mas tem muita gente que não faz nem ideia do que seja isso. É um meio de divulgação fantástico. A gente disponibiliza lá todos os nossos áudios, até para quando a gente quer fazer um contato profissional, a pessoa fala: onde é que eu posso ouvir alguma coisa de vocês? Pode pegar o SoundCloud que lá tem tudo.
É porque a pessoa às vezes não quer que você envie um arquivo para ficar lá, então ela pode ver online. Assim
é
que...
porque hoje em dia todo mundo tem internet. Tá no celular, então você manda um link, que nem no nosso cartão. Nosso cartão ele tem telefones e tem um link da página do Facebook. Então é só você acessar o link, não precisa... É um meio novo de divulgação que está surgindo hoje, que é muito fácil. É só a pessoa acessar e ela já tem tudo que você fez lá. Aí a gente pretende, como eu disse, gravar um demo e mais um vídeo de músicas autorais. E mais pra frente, não daqui a tanto tempo assim, gravar um outro vídeo desses bem profissionais, porque, quer queira ou não, esses vídeos eles vão ficando ultrapassados, né? Você grava uma coisa, dá alguns meses. Hoje em dia a mídia musical ela é muito rápida, renova muito rápido. Então as pessoas já falam, elas querem muito mais. Falam: aquele vídeo lá, mas só tem aquele eu já vi há 3 meses atrás, quero outro. Então daqui a pouco, não dá pra parar, entendeu? Na minha opinião, nunca vai ser suficiente a produção de vídeos que a gente tem, ou áudios. Nunca vai dar pra chegar e falar: não, agora a gente parou, agora não precisa mais gravar. Acho que a gente tem que sempre tentar gravar. Claro, na medida do possível, né? Quanto a investimento e quanto a tempo.
Eu queria mandar um beijo pro pessoal de casa que tá me escutando. Da última vez, minha avó reclamou que eu não mandei um beijo pessoalmente pra ela, então um beijo pra ela. E eu queria, assim, falar que quem ouviu a gente tá no Facebook... Nós somos a Blue Diamond e a gente tem o SoundCloud, que eles podem procurar a gente lá. Curtam a página, por favor. E nosso vídeo está no YouTube. Na nossa página tem certinho as informações, se alguém quiser conversar com a gente para discutir valores de eventos, que a gente tem feito bastante evento aqui em São Carlos e tem sido bem legal isso. Então... O Rafa vai passar o telefone.
Se a gente atende pelo 16982517941. Mas a nossa página é 16982517941. A nossa página tem sido um veículo muito legal, porque as pessoas chegam e falam: oi, eu gostaria de contratar a Blue Diamond. E já rapidinho, falam: a gente só discute algumas coisas como duração do show ou qual é a formação que você vai querer. A gente faz a formação acústica, que é só eu e a Amanda, ou faz a formação com percussão ou faz a formação com bateria.
A gente é muito aberto, né? Tipo, a pessoa quer menos horas de show, mais horas.
Porque tem muita gente que fala assim: eu só vi vocês tocando, só vocês dois, como é com bateria? Aí a gente já fala logo: aqui tá o vídeo, vai ver. Aí a pessoa fala: não, gostei muito mais agora, vamos com bateria. Ou, não, bateria é muito alta, vamos com percussão. Ou mesmo, não, a gente quer uma coisa barzinho, vamos só vocês dois. Então a página é um veículo muito legal. É, eu queria mandar um beijo também pro meu irmão, que tá em todas aí escutando. Tá matando a recuperação dele pra escutar, provavelmente. Sempre apoiando, a minha família sempre apoiando muito. Todo mundo vai em Rio Claro, vai reunir uma caravana da minha família, vão 20 pessoas pra Rio Claro.
Nós vamos parar aquela cidade.
É, a gente vai fazer um... Vai chegar um ônibus lá da família da Blue Diamond. Vão gritar, vão ficar brincando com a gente no show, mas é pra isso que eles estão lá. Então eu queria agradecer a todo mundo, e inclusive agradecer a todo mundo que tem apoiado a banda aqui. A gente conhece as pessoas que toda vez que você posta uma frase, ela vai lá e curte, entendeu? Faz muita diferença. A gente perceber que no começo a gente tava por baixo, aí agora já tem uma galera que acompanha a banda regularmente. Tem uma galera que sempre vai nos shows que a gente vê, tem outros que sempre curtem as coisas, mas é o jeito deles de ajudar. Então a gente agradece qualquer pessoa desde o momento que...
E até quem faz críticas a gente agradece,
é,
né?
Exatamente.
Ajudou muito.
Ajuda a gente a crescer. Então a gente quer, eu gostaria de deixar agradecimento a todo mundo que ajuda a Blue Diamond, que a gente só consegue trabalhar por causa de vocês. Se não tivesse público, a gente não teria nada pra fazer.
E agradecer o pessoal da rádio aqui também, né?
E o Bruno.
Pelo espaço.
É, mas... Ô, Bruno, pera aí que eu não concluí meus agradecimentos.
Foi mal, foi mal.
Fala, hein?
Vou concluir... Não, eu gosto
só
de falar...
Só falar, cara.
A gente tá numa rádio, ninguém tá me vendo, só tá me ouvindo. Então... É, rádio livre. Então eu gostaria de agradecer o Bruno, nosso músico de apoio hoje aqui.
Valeu, valeu.
Na vibe, sempre...
Total, sempre.
Rapa vibe.
Sempre fazendo a gente gostar cada vez mais de tocar. Agradecer o pessoal da rádio pelo convite, que a gente ficou super feliz. É uma honra pra gente estar aqui.
Foi muito legal mesmo.
A gente se divertiu muito, né? Fora a divulgação que a gente vai ter, foi uma diversão muito legal estar aqui hoje. Muito
cara,
obrigado.
Deixa eu mandar um beijo pra minha mãe. Mãe, beijo.
Beijo, mãe do Bruno.
Eu queria dar um salve também pra galera da música aí. E pra galera da Imagem e Som aí. 012, valeu aí. Vamos aí.
Aí.
Então agora vamos tocar a última, vamos de Pink Floyd.
Boa noite, gente. Obrigada.
Hello! Is there anybody in there? Just nod if you can hear me. Is there anyone at home? Get you on your feet again. Relax. I need some information first. Just a basic box. Can you show me where it hurts?
There is no pain you ever see. A distant ship smoke on the say. When I was a child, I had a fever. My hands felt just like two balloons. Now I have this feeling once again. I can't explain, you would not understand. This is not who I am. Smoke on the horizon. You
your lips move, but I can't hear what you say. When I was a child, I got a fleeting glimpse out of the corner of my eye. My turn to look, but it was gone. I cannot put my finger on it now. Child is gone, the dream is gone. Go comfort me now. And I have become comfort me now. And
obrigada.
Valeu, galera.
De cara, capivara.
Sempre a questão de toda a violência, tanto psicológica quanto...
E ela se ajuda a buscar o porquê. Por que que o Estado...
A questão pedagógica...
Você fecha o olho, pensa na Rússia e dança.